Cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do 3 em 1. Já estamos no ar pelas nossas páginas também no Facebook, no Twitter e no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, conosco os nossos comentaristas. Thaís Oyama, boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Josias. Boa tarde, audiência.
Rodrigo Constantino também, direto dos Estados Unidos. Fala, Constantino. Boa tarde.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
E também com a gente o Josias de Souza, direto de Brasília. Daqui a pouco a gente fala com o Josias. Vamos seguindo com os destaques desta quarta-feira. Presidente Jair Bolsonaro volta a defender o uso da cloroquina e insinua que médicos utilizaram o medicamento, mas escondem a informação. O governo extingue o PIS/PASEP e libera R$ 1.045 para saque do FGTS por causa do coronavírus. E além disso, o 3 em 1 destaca também a pesquisa Datafolha, que comparou as gestões de Bolsonaro, João Dória e Wilson Witzel no combate à pandemia. São destaques desta quarta-feira e você participa também. Nosso WhatsApp é o 11 931 17 0620. Grave vídeos, mande para cá, dê a sua opinião também. 931 17 0620. Esse é nosso número, você participa do 3 em 1. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nesta quarta-feira sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Em publicação em rede social, o presidente cobrou a postura oficial de dois médicos que, segundo ele, são renomados e que usaram a substância para se tratar de coronavírus. De acordo com o presidente, os profissionais não divulgam as informações por questões políticas. Entretanto, pouco depois da publicação de Bolsonaro, um dos médicos que teria sido citado por ele, o cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, Roberto Calil Filho, admitiu que usou o medicamento. Em entrevista, Calil contou que tomou a cloroquina junto com um corticoide antibiótico. Para ele, a droga pode ser ministrada em pacientes que estão hospitalizados. Já o segundo nome a que Bolsonaro se refere é o do chefe do Centro de Contingência de Combate à Doença em São Paulo, o médico Davi Wippe. Para o presidente, Davi se esquiva quando perguntado se usou medicamento por questões políticas, já que é ligado ao governador de São Paulo, João Dória, adversário declarado de Bolsonaro. Já para Dória, essa insistência no tema não passa de uma série de ataques orientados pelo gabinete do ódio. Fala aí, Constantino.
Olha, Vitor, infelizmente, como já comentei aqui antes, né? Politizaram até a medicina. A gente entende esse clima de polarização tribal que tem no país, nas redes sociais, então nem se fala, só existe espaço para o fla-flu e nada no meio do caminho. Tudo isso é muito ruim para o debate, é empobrecedor, e isso chegou a atingir a questão da medicina, né? De um remédio. Quer dizer, o remédio virou de direita ou de esquerda, e o que aconteceu foi que o presidente Bolsonaro, seguindo o presidente Donald Trump, depositou muita esperança na hidroxicloroquina como quase uma espécie de cura para a questão da pandemia aí do coronavírus. Não é a cura, ao que tudo indica, não tem ainda estudos científicos suficientes para embasar com a robustez necessária um estudo com milhares de pessoas, teste duplo cego, aquilo que a comunidade científica costuma exigir como método dentro do seu rigor, mas nós estamos vivendo uma pandemia. É uma época de exceção, onde quebramos vários protocolos. Então, nesse sentido, eu realmente via muito pouca razão para a gente não avançar num remédio que tem décadas de uso na praça para outras doenças, como malária, lúpus, que tem baixo risco, né? É óbvio que nós não queremos estimular automedicação, é preciso ter acompanhamento médico, mas, de fato, por conta do posicionamento do presidente Bolsonaro e do Trump, parece que isso criou uma espécie de torcida do contra. Muitas pessoas começaram a ficar focando apenas em notícias negativas, escondendo casos positivos e pedindo cautela, sempre em nome da ciência. Acham que o governo liberal tem que gastar como se não houvesse amanhã, acham que a democracia tem que ir para o banco de trás porque temos mesmo que prender pessoas que saem nas ruas, mas não aceitavam correr mais riscos em relação ao remédio que vem mostrando resultados satisfatórios. O primeiro estudo apontado lá por um médico mais obscuro mostrava que em vez de 6% de taxa de mortalidade, estava em 0,5%. Então, fora isso, começaram a pipocar outras experiências positivas, e o pessoal começou a manter uma postura cética, que eu acho sim que o presidente tem um ponto, que isso se deve muito ao aspecto político, uma torcida do contra, porque teriam que dar o braço a torcer que o presidente Bolsonaro estava certo. Então, a situação era essa, esses dois médicos deram entrevistas num espaço de tempo curto e realmente nenhum dos dois assumiram que tomaram remédio, foram perguntados, inclusive por mim, num dos casos, e agora vieram a público e confessaram não só que tomaram, como no caso do Dr. Roberto Calil, a nós da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, disse que recomendaria, que realmente não faz sentido esperar estudos mais robustos numa situação dessas. Então, mostrou ali um comprometimento até corajoso, reconhecendo a postura médica de cautela, do juramento de Hipócrates. Quer dizer, a gente entende os médicos terem uma necessidade de falar uma coisa dessas com um certo cuidado. No caso do Dr. Davi Wippe, fica mais esquisito porque vazou aí uma receita dele para ele mesmo e que inclusive tem uma data anterior ao seu exame que comprovou o coronavírus, que é uma coisa estranha. Então ele tomou de forma profilática ou, enfim, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas o fato é que ele veio à tona tratando quase como uma coisa banal, todo mundo toma, e a gente sabe que os médicos estavam tomando, esse era o ponto, Por que tirar essa oportunidade também dos que frequentam o SUS, por exemplo, E aí, pior ainda, mostrando sim um certo grau de oportunismo político, o governador João Dória veio num depoimento de que é quase o pai da cloroquina agora, Porque foi o Davi Wippe que sugeriu ao ministro Mandetta, quer dizer, o presidente Bolsonaro está falando isso desde o dia 19, Então, e sendo criticado por muitos, Então, isso não é verdade, isso é feio, E esses dividendos políticos são do presidente Bolsonaro, se o uso da cloroquina se mostrar realmente eficaz, e tem se mostrado. Uma pergunta que nós temos obrigação de fazer, como jornalistas, é quantas pessoas, dentro dos mais de 700 óbitos que temos, não tomaram a cloroquina? Porque poderiam ter tomado e talvez a gente poderia ter vidas salvas hoje no país. Então, isso é uma pergunta importante, além do que, felizmente, a curva de contágio e de óbitos está abaixo das previsões que o país tinha, isso também deve ser comemorado.
Você, Thaís?
Eu não vou resistir. O Rodrigo Constantino começou a fala dele criticando a politização da medicina e terminou a fala dele dizendo que os dividendos políticos da cloroquina têm que ser do presidente Bolsonaro. Eu discordo, Constantino. Eu acho que a gente tem que tentar aqui continuar a despolitizar a medicina. E eu acho que não é papel de um presidente da República ficar sacudindo uma caixinha de cloroquina numa live e nem ficar aí botando médicos contra a parede para perguntar se eles tomaram ou não tomaram a cloroquina como se isso fosse, enfim, um crime, Bom, mas dito isto, eu acho que a questão não é saber quem que usou ou não usou a cloroquina, até porque está muito claro que os médicos não estão esperando nenhum estudo conclusivo para tomar a cloroquina, sim. Eles estão tomando em um estado que não é nem crítico e nem grave, como é atualmente o tolerado, recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Então, os médicos que preferiram não deixar esse público, como fez o Dr. Davi Wippe no primeiro momento, pelo menos, eles têm lá suas razões, inclusive o fato de não quererem se responsabilizar por eventuais danos que o remédio possa causar nos seus pacientes. Mas eu, pessoalmente, prefiro a postura adotada pelo Dr. Roberto Calil, que até pelo fato de ser uma referência na área da saúde, resolveu vir a público e dizer que recebeu a cloroquina e que é a favor do seu uso para quem está hospitalizado, ou seja, para além dos pacientes em estado crítico ou grave. E aí ele usou dessa reputação dele para contribuir para esse debate que está em curso. Acho que isso é o mais importante, porque esse debate acaba sendo soterrado aí por tantas coisas, inclusive pelo histrionismo do presidente, por essa cacofonia aí que domina a internet em torno do assunto. E daí, qual que é o debate? O debate é o seguinte: é a cloroquina tem mais benefícios do que riscos para pacientes em estado leve? É esse o debate, porque, como a gente já falou aqui, para pacientes em estado grave ou estado crítico, entubado, etc., na UTI, tanto o Ministério da Saúde, como já liberou, como já tem protocolo para isso, então isso não é mais uma questão, isso não é mais um ponto. Isso já está decidido. Sim, os médicos podem prescrever cloroquina para esses pacientes em estado grave ou crítico. A questão que resta é, e os pacientes leves, e os pacientes hospitalizados, como parece ter sido o caso do Dr. Davi Wippe? Parece que o Dr. Roberto Calil já estava num estágio um pouco mais avançado, evoluiu para uma quase internação na UTI, para uma quase intubação, mas o Dr. Davi Wippe aparentemente não. Então é aí que gira a questão. Se as pessoas resolverem, decidirem, concluírem que a cloroquina, a hidroxicloroquina, com ou sem a adição da azitromicina, que é o antibiótico, tiver a oferecer mais benefícios do que riscos para esses pacientes, então não tem mais barulho, está resolvido. Quem é que não vai querer tomar cloroquina? Quem é que vai ser contra o uso da cloroquina? Então, eu acho que chegar a essa resposta é o que mais produtivo a gente pode tentar.
Bom, e agora sim com a gente, Josias de Souza. E aí, Josias, suas impressões aí sobre essa disputa em torno da hidroxicloroquina. Boa tarde, Josias.
Boa tarde a todos. O presidente Bolsonaro está desperdiçando a sua hora. Ele coloca raiva demais na receita. Ele fez isso no instante em que as coisas se tornaram tão complicadas que as soluções pareciam simples. Simples como ABC. A, surgiu um inimigo comum, que é o coronavírus. B, essa guerra se ofereceu ao Bolsonaro para que ele exercesse o papel de líder da nação. C, podendo elevar a sua estatura, o presidente prefere rebaixar o teto do seu gabinete. Até medicamento vira veneno na retórica tóxica do Bolsonaro. O presidente achou razoável acusar dois dos mais renomados médicos do país, o Roberto Calil Filho e o Davi Wippe, de ocultar, por razões políticas, informações sobre o uso da hidroxicloroquina nos tratamentos pessoais, tratamentos deles próprios. Eles estavam infectados pelo vírus. E o presidente insinua com isso que ambos estariam a serviço do projeto político do governador João Dória. Um dos médicos, o Roberto Calil, vem a público, admite ter usado a cloroquina, que é um anti-inflamatório. Ele esclareceu que usou com outros medicamentos, corticoides, antibióticos, e ele melhorou, diz ele, que estava num estado grave e melhorou sem precisar ser entubado, ou seja, ele evitou ocupar uma UTI, evitou evoluir para o estado crítico. E ele recomendou o uso nos pacientes que, como ele, foram hospitalizados. O depoimento do Dr. Calil é muito importante, porque reforça o acerto do governo do presidente Bolsonaro, que atualizou lá o entendimento do Ministério da Saúde para estender o uso da cloroquina também para os casos graves e não apenas para os pacientes em estado crítico. O que não se compreende é o ódio do presidente Bolsonaro, que é capaz de transformar um tema médico-científico num assunto da seara da politicagem. A sucessão de 2022 ainda é um ponto muito longínquo na folhinha, né? Sabe-se que o presidente deseja se reeleger. Agora, antes, é preciso demonstrar a capacidade de presidir o país. O Brasil já teve dois presidentes movidos a ódio, Jânio Quadros e o Fernando Collor. Também já teve uma presidente marcada pela incompetência, que foi a Dilma Rousseff. Foram três embustes. O presidente Bolsonaro, se quiser, pode fugir desses modelos. São modelos que estão aí, conhecidos, ele pode fugir disso. Ainda há tempo.
Só antes de passar à frente, os números do Ministério da Saúde saíram agora há pouco. São 800 mortes provocadas pela Covid-19, 15.927 casos confirmados. Constantino pediu a palavra. Fala aí, Rodrigo.
Pedi. Que estão abaixo das expectativas que tinham para o Brasil, né? Isso é importante ressaltar. Veja, eu acho muito curioso que a gente fale em ódio, em oportunismo político e tudo, se referindo sempre ao Bolsonaro e deixando de lado, por exemplo, a postura do governador de São Paulo, que agora tenta assumir a paternidade de quem trouxe a cloroquina para o assunto. É inegável que politizaram a medicina e um remédio, mas fizeram isso o lá de lá, justamente os opositores do presidente. O presidente estava apenas falando e batendo martelo em relação ao medicamento que ele achava que era muito promissor. Ele teve informações a esse respeito e ele estava querendo apostar nisso. Houve uma reação politizada porque foi o Bolsonaro e o Trump que disseram cloroquina. Se fosse o Obama e o Lula, estava todo mundo recomendando o uso. E ninguém estava falando que temos que ter muita cautela e esperar a ciência dizer, até porque não estamos com tempo, se não perceberam, para isso. Daí a minha pergunta, quantas vidas foram perdidas porque ficamos esperando o tempo demais e escondendo, de certa forma, informações do público, já que a gente sabe que todos os médicos estão tomando? Quantas pessoas morreram na rede pública? Ou em hospitais que não têm acesso a essa informação ou a esse protocolo? Agora é que está todo mundo cedendo, e aí muda o discurso político. Daí, Thaís, eu dizer que o presidente vai tirar os dividendos políticos disso, não sou eu que estou politizando. Ele está querendo que o remédio seja amplamente usado, porque ele está vendo que os riscos compensam, os benefícios compensam os riscos, e ele, até onde alcança a vista, eu não sou telepático, e nem analista freudiano para dizer quais são as intenções e o que passa no coração do presidente, para dizer que ele tem inveja do Mandetta, que ele odeia todo mundo. Eu acho que ele pode estar preocupado com vidas. Estamos falando de vidas, né, sendo perdidas porque está indo lento demais a comunidade médica e os especialistas da OMS, que a turma adora encher a boca para falar de um bando de incompetentes que vem errando mais do que acertando até aqui, que não recomendava máscara, não chamava de pandemia, podia viajar, estava tudo tranquilo na China. É esse pessoal que a gente está escutando. Então, eu acho que, claro que tem que ter. E digo mais, as pessoas que estão em cima das informações, né, e sendo acusadas por jornalistas, um foi chamado de traficante, de forma leviana, essas pessoas estão dizendo o seguinte: o uso tem que ser antes. Ele, para surtir mais efeito e tem baixo risco, ele tem que ser ambulatorial, e não em caso grave ou crítico. Ainda tem isso, ainda falta chegar lá. Talvez a gente esteja comprometendo mais vidas ainda de forma desnecessária. Temos que trazer o debate, e o debate é científico. Infelizmente, politizaram, porque quem defende é o Bolsonaro. Já disse antes, e foi o Guzzo, na verdade, que disse: se o Bolsonaro defender fechar tudo, espancar quem sai na rua e não tomar remédio nenhum, no dia seguinte vai ter um bando de gente indo contra. Infelizmente, é assim que funciona.
Thaís.
Eu concordo que foi a partir da defesa do presidente Bolsonaro da cloroquina que a politização começou. É claro que ele deu o maior gás para isso, mas foi a partir daí que ele começou. Só que, Constantino, eu queria lembrar que há várias razões para a gente considerar o presidente Bolsonaro um péssimo garoto propaganda para qualquer coisa relacionada à pandemia. Porque ele era o presidente que dizia até ontem que essa pandemia era uma gripezinha, todo mundo se lembra disso. Então, digamos que ele não tem lá grande credibilidade para lançar coisa nenhuma. Eu entendo que as pessoas tenham desconfiado quando ele começou a sacudir a cloroquina, a caixinha de cloroquina na live dele, porque ele e o que ele tinha dito sobre a pandemia não autorizavam de maneira muito eloquente, né? Então, eu só queria lembrar que eu discordo que ele merece dividendos por qualquer coisa, quanto mais por alguma solução relacionada à pandemia. Eu acho, na verdade, que ninguém merece dividendos por essa discussão, a não ser os médicos que estão pesquisando isso e estão tentando fazer com que isso saia do debate politizado para entrar aí nos hospitais e melhorar a vida das pessoas que estão doentes.
Josias.
Eu ontem dizia que fico muito tranquilo em fazer aqui observações críticas em relação ao presidente Bolsonaro, porque sei que o Constantino o defenderá em qualquer circunstância. E estou aguardando a oportunidade de ser convencido pelo Constantino. Por isso, acompanho com muita atenção as observações dele. Agora, não há na manifestação do presidente Bolsonaro, lá na origem, quando ele começou a esgrimir ali a cloroquina, senão uma tentativa de buscar um reposicionamento numa cena em que ele está muito mal desde o início. O presidente só fez bobagens nessa guerra contra o vírus. Ele desrecomenda manifestações públicas, depois ele vai à manifestação, tira foto com os seus apoiadores, ele faz um pronunciamento belicoso, depois faz um pronunciamento pacificador, no dia seguinte cancela a pacificação e distribui caneladas novamente, ele vai contra o isolamento social que é defendido pelo seu ministro da Saúde, um ministro apoiado por mais de 70% da população, o presidente com aprovação um pouco acima de 30%, quer dizer, ele vai na contramão do país no combate a uma guerra, aí de repente aparece com um medicamento que não é... O medicamento estava faltando, ele é vendido nas farmácias, estava faltando para quem precisava no tratamento da malária, do lúpus, e o presidente vai lá e faz aquela propaganda como se fosse uma panaceia e pudesse ser utilizado indiscriminadamente. Quero crer que, havendo uma autorização do Ministério da Saúde, o SUS deve estar utilizando a cloroquina nos casos graves também na rede hospitalar. Se não está fazendo isso, é uma falha gravíssima, porque o Ministério da Saúde autoriza. Então, eu não imagino que médicos, tratando o seu paciente lá na ponta, sabendo que um medicamento pode ser utilizado, que o médico vai sonegar esse medicamento só se o médico estiver cometendo assassinato. Eu prefiro não supor isto e imaginar que essa estatística que está aí, estatística de mortes, ela ocorreu porque a morte foi uma fatalidade, foi inevitável. Mas, como disse, fico muito tranquilo em fazer aqui essas observações críticas, porque eu sei que o Constantino está sempre de prontidão para defender o presidente Bolsonaro. Um dia eu serei convencido por ele.
Fala, Constantino.
E não há a menor chance de você ser convencido, Josias, porque você não liga para os fatos, você só quer criticar o presidente. Eu chamei o presidente de irresponsável por ir na rua. Eu critico o presidente. Você, quando fala de oportunismo político, sequer menciona o maior oportunista de hoje, que é o João Dória, que tentou assumir a paternidade da cloroquina. Você começa suas respostas sempre atacando o presidente. É uma coisa impressionante o seu grau de inversão. Mas vamos lá. O presidente vai ter razão em outro ponto ainda, da forma mais equivocada possível, que eu sempre critiquei, aliás, né? Que é o assunto economia. Ele vem dando destaque a isso em relação a outros que ignoraram ou negligenciaram. E a verdade, felizmente, porque tem sim a torcida organizada do coronavírus, né? A boa notícia é que a curva está muito abaixo das expectativas. O Hélio Beltrão, que eu mencionei agora, citou. Conversou com vários hospitais hoje, Rede Einstein, Dó, Sírio-Libanês, eles estão com 40% de ociosidade. A curva cresceu 4%, na Itália, nessa mesma época, estava dobrando a cada dia. Então, talvez tenha havido algum tipo de exagero, alguma histeria, talvez a gente matou a vaca para salvar o carrapato, talvez a gente destruiu a cidade para salvá-la. Talvez os custos econômicos vão se impor como uma realidade muito dura para quem defendeu as medidas mais drásticas e draconianas. O tempo dirá. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer mil defeitos ou erros do presidente. Eu só estou esperando, sentado, porque senão cansaria minhas pernas, o dia que o Josias vai conseguir tecer um elogio ao presidente.
Fala, Josias.
Eu acho que o Constantino tem razão quando diz que nós precisamos ter respeito pelos fatos. Talvez a curva de morte esteja numa incidência menor, porque estamos fazendo isolamento social na maioria dos estados. Talvez haja menos cadáveres no Brasil, porque, diferentemente do que ocorreu na Itália, aqui acordou-se um pouco mais cedo para a necessidade de fazer o isolamento social. Então, é preciso ter respeito pelos fatos. Realmente, o efeito econômico será ruinoso. E é preciso que todos se preocupem com isso, e lá na frente nós vamos pagar essa conta, o brasileiro vai pagar essa conta, e a conta está dada, a recessão está contratada. Agora, é preciso salvar as vidas, depois vamos cuidar da economia, e é preciso combinar as duas coisas. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, já se convenceu disso, está abrindo os cofres para que a política do isolamento possa durar um pouco mais pelo tempo que for necessário. Mas, em respeito aos fatos, é preciso reconhecer que talvez a curva de mortes no Brasil esteja menor porque há isolamento social no país.
Constantino.
Respeito aos fatos, talvez Cadê os fatos? Cadê a prova matemática
de que foi isolamento? Até que
tem várias comunidades. Tem várias comunidades que estão sem isolamento. Eu
tô falando talvez
que vai. Vamos só um de cada vez. Completa aí, Constantino. Vamos te ouvir.
Deixa
fala aí.
Deixa eu terminar. E só por apreço aos fatos, né, deixando ideologia de lado ou implicância com o presidente de lado, o medicamento faltou, não foi porque o presidente falou nada, não. Foi porque o governo recolheu das farmácias. Se a gente fizesse uma investigação jornalística, a gente saberia disso. Eu não sou jornalista, mas eu sei.
Fala, Josias.
Não, é só... Eu falei talvez e eu estou convencido. Eu estou falando talvez só para levar o Constantino talvez a fazer uma reflexão sobre o efeito do isolamento. Esse isolamento social há de ter algum efeito. E o efeito desejado é justamente reduzir a curva para evitar que o sistema hospitalar brasileiro entre em colapso. Então, até aqui, a coisa aparentemente tem funcionado. Eu acho que está funcionando.
E uma pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, aponta que os dois governadores que mais se antagonizaram a Jair Bolsonaro no combate à crise do coronavírus têm as gestões melhor avaliadas do que o presidente nos estados abordados. De acordo com o levantamento, o governador de São Paulo, João Dória, aparece com 51% de aprovação, enquanto Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, com 55%. Já a aprovação da gestão Bolsonaro na crise sanitária é de 28% em São Paulo e de 34% no Rio. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 1º e 3 de abril, com 528 moradores de São Paulo e 512 do Rio de Janeiro, e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Outro levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas indicou que 67% dos brasileiros se preocupam mais agora com a saúde deles e dos familiares, enquanto 27% se preocupam mais com a situação financeira. Para 58,9% dos entrevistados, o presidente Jair Bolsonaro está mais preocupado com a crise econômica do que com a doença e os efeitos dela na saúde. 31,3% acreditam que Bolsonaro se preocupa mais com a pandemia. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 7 de abril, com 2.373 pessoas em território nacional. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%. Começo com você, Josias.
É muito cedo para fazer avaliações peremptórias, categóricas sobre o desempenho de governantes no enfrentamento dessa crise, seja do presidente, seja dos governadores. Eu tenho certa reserva em relação a essa pesquisa, porque ela é uma estratificação de uma outra pesquisa num cenário nacional. Aí você faz uma análise dos dados dos estados com os números disponíveis de cada estado, portanto, com uma margem de erro maior de 4 pontos para verificar o desempenho dos governadores. Então, acho que é cedo para fazer esse tipo de avaliação, mas há algo que já pode ser dito com algum grau de segurança. O cenário político mudou. Antes do vírus, o futuro do presidente Bolsonaro era feito de reformas e de uma perspectiva de alguma recuperação da economia. Depois do vírus, o que há no horizonte é um trauma social e uma ruína econômica de proporções estratosféricas. Então, nada será como antes. Por trás dessa guerra contra a pandemia, há um combate subalterno que, em situação ideal, não deveria nem estar acontecendo. Hoje o país devia estar unido, presidente, governadores, prefeitos, todo mundo combatendo essa pandemia. Mas há aí um subcombate em que o Bolsonaro mede forças com os governadores, todos de olho em 2022. E dois governadores, o João Dória e o Wilson Witzel, eles têm a pretensão de se apresentar como alternativas à reeleição do Bolsonaro. Então, se esses personagens exagerarem na politização desse drama de saúde, acho que todo mundo perde, eles todos perdem. Porque o eleitor não é trouxa, o eleitor está querendo resultados agora. Então, se o resultado vier, é bom que todos sejam candidatos à reeleição. O que falta no Brasil hoje é a opção para presidente, para candidatura à presidência da República. Então, se o Bolsonaro tiver resultados a demonstrar em 2022, extraordinário que ele seja candidato à reeleição. Idem em relação aos governadores, que se apresentem como alternativas. Mas, antes disso, há um trabalho por fazer. E esse trabalho é muito árduo, porque, passando essa pandemia, vem um drama econômico que realmente vai exigir muito do país. E a conta vai ser amarga. Então, as previsões de PIB, nós estávamos trabalhando antes da crise na saúde, estávamos trabalhando, o Ministério da Economia estava trabalhando com 2% de crescimento nesse ano, que já era uma previsão das mais otimistas, aí eles foram ajustando, hoje está em 0%, 0,1%, e já tem gente prevendo no próprio Ministério da Economia um mergulho de 5%, uma queda, um tombo de 5% no PIB. Quer dizer, isso é uma tragédia. Então, em qualquer hipótese, o governo vai ter que se reinventar. E essa reinvenção vai exigir que o presidente Bolsonaro se vire do avesso. Ele vai precisar se redobrar para mostrar algum resultado. Então, é muito lícito e razoável que o presidente ambicione se reeleger em 2022. Também é lícito e razoável que governadores de estados importantes, como São Paulo e Rio de Janeiro, tenham pretensões políticas em relação a 2022. Agora, esses personagens se engalfinharem tão cedo, em meio a uma pandemia como essa, é muito triste de assistir. Então, vão ter que apresentar resultados. Se conseguirem, muito bem. O ânimo do eleitor não é bom. Tem aí uma outra pesquisa, um outro ramo da pesquisa do Datafolha, que fala sobre a perspectiva do eleitorado em relação aos próximos meses. Mais de 60% estão esperando uma queda nos seus rendimentos nos próximos meses, o que é uma perspectiva muito realista. Então, você vai ter um mau humor muito grande, o país vai ficar mal-humorado. Isso é ruim para o presidente, porque quem está no poder tende a absorver esse mau humor de forma mais forte, mas não é bom para ninguém. O bom, o ideal, é que todo mundo estivesse agora pensando em trabalhar para apresentar resultados e lá na frente, se for o caso, se apresentar como alternativa eleitoral.
Constantino.
Pois é, concordo com a análise. Eu sempre que eu vou comentar a pesquisa, nessas pesquisas, eu sempre faço um disclaimer antes, um alerta de que eu sou cético com muitas pesquisas. Mas assumindo que seja próximo da verdade, qual é a análise, qual é a explicação, e eu vejo da seguinte forma isso, Vitor. O pânico que a pandemia e a incerteza diante da pandemia geram, isso leva a muitas pessoas a sacrificarem quase tudo em nome de uma sensação de segurança. Não precisa nem ser uma segurança verdadeira. Daí vem aquela frase famosa do Benjamin Franklin, um dos pais fundadores americanos, que dizia: se você está disposto a abandonar liberdade essencial em troca de segurança, você não merece nenhuma nem outra, né? Mas o fato é que, diante dessas situações tão preocupantes, as pessoas costumam olhar para o Estado, que é obviamente o ente mais capaz de reagir, de responder a essas crises, como uma espécie de salvador da pátria, né? Então, esse pânico gera, como consequência, a busca por tutela, que já é uma coisa bem enraizada na mentalidade média do Brasil, né? Então, a gente olha para o Estado em busca de um paizão que vai nos proteger. Então, esses que assumem esse papel de forma mais até autoritária, né? Fecha tudo, eu estou aqui mostrando hiperatividade, vou, apareço em tudo que é lugar, eles vão capturar, de certa forma, uma maior popularidade no início, porque vai passar a sensação para as pessoas de que elas estão sendo cuidadas por aquele que pode, né? Que tem um poder quase onipotente, uma visão clarividente em relação à crise toda. E aí a gente vai gerar um outro problema disso, que é o risco do arbítrio, que a gente, de fato, cair ali numa tentação que todo governante já tem um pouco, que é você querer ignorar os limites da lei, da Constituição, e começar a decretar tudo que vem à sua mente, né? Governar de acordo com o seu bel prazer e não precisando se preocupar com direitos humanos, com direito de ir e vir, liberdade individual, nada disso. Essas frescuras liberais, né? Então, esse é um risco que eu venho apontando desde o início. Eu acho que isso ainda vai vir à tona nos debates, porque as pessoas ainda estão muito assustadas, mas à medida que começar a ter imagem de um banhista que foi algemado, um idoso que foi escornaçado da rua por um sujeito fantasiado, e aí começa a vir umas coisas que as pessoas vão falar: opa, calma lá, eu quero resgatar o mínimo de condições normais de uma vida em civilização, né? Então, eu acho que isso é um debate para uma segunda etapa, terceira etapa, talvez, e a segunda etapa começa a bater a porta, que é a história da economia. Então, a pesquisa mostra aí que acham que o presidente está mais preocupado com a economia e os governadores, digamos assim, estariam mais preocupados em conter a pandemia. Eu acho que isso captura bem a postura deles em relação à crise. E acho que a economia ainda vai bater a porta. A realidade se impõe. Então, eu acho que quando começar a ficar mais claro que o custo econômico dessas medidas todas, hiperativas, né, draconianas, é um custo muito alto, que não é uma coisa de você brincar de fazer diário de quarentena num apartamento de classe alta, ensinando o filho a desenhar, dizendo que cada um está vendo na Netflix, que a realidade lá fora é outra. Quando isso ficar claro, né, eu acho que essas pesquisas vão pegar algo diferente. Além disso, concordo totalmente com o Josias, né, que muitos mostraram um grau de oportunismo muito distante de uma necessidade de agir como estadista no momento desse de crise, que todos estamos no mesmo barco. E aí eu acuso todos, tudo e todos, né, sem distinção. Eu acho que todos os nossos políticos, via de regra, né, em geral, se mostraram figuras liliputianas, muito aquém do que se espera de um estadista. Eu acho que, por exemplo, o Donald Trump, nos Estados Unidos, soube dar uma guinada na sua postura, até de mais fanfarrão em relação à forma, mas ele soube ali agir como alguém, um líder, né, que a nação precisava, e teve o reconhecimento de governadores de oposição, que também não tentaram tirar muita casquinha política da situação, né? Alguns talvez, mas em geral não. Então houve uma postura muito diferente em termos gerais aqui nos Estados Unidos. E aí é triste você comparar, quando você vive aqui há tanto tempo, já há 5 anos, e você compara com o Brasil, e isso dá um certo desânimo, porque realmente no Brasil todos merecem críticas e puxão de orelha, né? O Bolsonaro se mostrou pequeno, um personagem pequeno, atacando de forma equivocada, desmerecendo o tamanho da crise, querendo dar um holofote para a questão econômica, mas de uma maneira totalmente equivocada, enquanto que os governadores estavam agindo, fazendo o que muitos estão fazendo no mundo todo, é verdade, né? Mas claramente com um discurso político, claramente com um interesse ali em desqualificar o presidente, né? E de forma muito feia, na minha opinião, e o público percebe, o público não é trouxa, né? Então eu acho que essas pesquisas são muito recentes para capturar o desgaste que todos eles vão ter, na minha opinião, por essa postura na crise. E só para fechar, como a economia ainda vai bater a porta, o desastre econômico que está contratado, né? É difícil avaliar o efeito disso do ponto de vista de avaliação do presidente, porque ele alertou mais do que os outros em relação a isso e tentou jogar no colo dos governadores o problema que vem, né? A batata quente. Ao mesmo tempo, é inevitável que quando tem uma crise econômica instalada no país, todo mundo olhe para o governo federal como responsável, né? Isso é quase uma coisa inevitável. Então, eu acho que mesmo ele com toda essa retórica e essa estratégia de jogar para os governadores, e que merecem em boa parte a batata quente mesmo, né? Porque desmereceram isso, e não só desmereceram, como o fizeram de forma muito demagógica. Ah, falar de economia agora é preocupação de gente que está olhando para a Bolsa de Valores, empresário ganancioso. Caíram numa narrativa totalmente sensacionalista, e isso vai ser cobrado deles. Mas isso, mal ou bem, é sempre cai na conta do governo federal, não tem jeito.
Você, Thaís?
Bom, os meus colegas já falaram o suficiente sobre essa eleição e não há dúvida de que tem muito político de todos os matizes ideológicos tentando tirar uma vantagem do coronavírus. Mas eu queria lembrar aqui que não são só eles que estão fazendo isso. Muita gente que não está na política descobriu que a pandemia é uma ótima oportunidade para ganhar algumas batalhas ideológicas aí. Os olavistas e antiglobalistas, por exemplo, estão aproveitando a pandemia para criticar a OMS, que estaria querendo sequestrar, tentando sequestrar a soberania dos poderes, dos países, quando ela distribui orientações sobre como combater o coronavírus e erra tudo, segundo eles. A esquerda diz que a pandemia é culpa da globalização. E até os vegetarianos e os veganos agora querem tirar uma casquinha da pandemia, né? Eu escrevi hoje na minha coluna do UOL isso. Tem esse influenciador das redes sociais, esse britânico vegano chamado Ed Winters. Ele falou numa entrevista que repercutiu muito na internet que a pandemia ela não existiria se as pessoas não tivessem o hábito, para ele condenável, claro, ele é vegano, de usar animais como comida. Então, agora, a pandemia também é culpa da gente que come carne, eu pelo menos como. Aí, outra pessoa diz que a pandemia só chegou onde chegou porque o presidente Trump só ouve conselhos de homens brancos. E aí ele xingou um monte de gente, incluindo o vice-presidente Mike Pence, que não passaria de um fundamentalista cristão homofóbico. Então, acho que o ministro Mandetta, apesar das entrevistas, das declarações dele um tanto prolixas, arrastadas e cheias de coisa que passam longe da questão central, que é a pandemia, apesar disso, ele disse uma coisa muito importante, que é isso: o inimigo é o coronavírus. E não é hora de dispensar nem tirar vantagem política às custas de uma tragédia.
Fala, Constantino, rapidinho.
Não, rapidinho, é só porque eu fiquei muito curioso, que quem acompanha a rede social sabe que eu e o Olavo de Carvalho nunca nos bicamos, eu não tenho nenhum respeito por ele, né? Como postura, como nada, nunca foi meu professor. Agora, é curioso que a gente botou na lista dos olavistas figuras muito interessantes, veja, porque se criticar o globalismo via OMS é ser olavista, nós temos na lista Donald Trump, Marco Rubio, que se pronunciou hoje sobre isso de forma muito dura, Rick Scott, outro senador republicano pela Flórida, os responsáveis, o primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro do Japão. A lista de olavistas é grande, esse homem dominou o mundo, né? Porque, veja, o Gilmar Mendes queria que o Brasil seguisse a ditadura da OMS. Falou até em crime de responsabilidade, que o presidente não seguir as diretrizes da OMS, que é um puxadinho chinês, aliás, é fato isso. Né? A gente mostra em várias posturas a conivência, a cumplicidade da OMS para com a China, a ditadura chinesa. Então, se criticar a OMS, se colocá-la como exemplo pior, nefasto do que é globalismo, que existe, isso é ser olavista, eu aceito ser colocado nessa lista, apesar de detestar o Olavo de Carvalho, junto com Trump, Rubio e Rick Scott. Estou em boa companhia.
Também rapidamente, Thaís.
Opa, voltando a fita aí, Constantino, pode voltar a fita, você vai ver que tem uma conjunção aí. Eu disse os olavistas e os antiglobalistas. Eu absolutamente não te incluo entre os olavistas, mas te incluo entre os antiglobalistas, claro.
Beleza, feito o registro, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, então. Daqui a pouco a sequência do 3 em 1, até já. Vamos a Brasília acompanhar a entrevista com o pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders, anunciou a desistência da disputa eleitoral. A decisão veio após a realização das primárias em Wisconsin, nesta terça-feira. Sanders já estava numa situação considerada praticamente irreversível na disputa das prévias do Partido Democrata contra Joe Biden, mas insistia em manter a campanha. Em transmissão ao vivo de Burlington, em Vermont, Sanders deixou claro que considera Biden a escolha do Partido Democrata nas eleições, mas disse que o nome dele permanecerá nas cédulas de votação nos estados onde ainda haverá primárias. Com a chegada da pandemia de coronavírus, a disputa presidencial ficou em segundo plano e primárias de vários estados foram adiadas. Agora, a desistência de Bernie Sanders abre caminho para o moderado Joe Biden, deixando o setor mais à esquerda dos democratas sem representante na corrida eleitoral. Sei que você vai contestar esse moderado aqui, né, Constantino? Fala aí.
Não, não vou nem contestar, Vitor. Para o padrão democrata que, infelizmente, se radicalizou muito à esquerda, o Biden, sem dúvida, é um moderado. Né? Eu acho isso boa notícia para os Estados Unidos. Eu acho que é muito ruim você ter um nome lá como candidato oficial do Partido Democrata que, mal ou bem, vai receber 40%, até 50% dos votos, ainda que perca no colégio eleitoral, que seja defensor aberto do socialismo. É uma coisa muito preocupante, né? E que ele tenha chegado tão longe e que tenha mobilizado bases militantes já é algo preocupante, que deveria alertar todos aqueles que ainda acham que a política americana não tem esquerda, e sequer esquerda radical, né? Tem sim uma esquerda cada vez mais radical, e o Bernie Sanders é a prova viva disso, né? E foi por pouco ali, o Biden teve que acenar para as bases, teve que fazer um grande pacto ali, inclusive, que envolve o establishment todo democrata e boa parte da imprensa, que é muito ligada a esse establishment, né? Os grandes emissoras, os grandes jornais, e fizeram uma campanha para que seja ele o nome. Né? Inclusive o Donald Trump, tirando casquinha nisso, já tweetou hoje convocando os apoiadores do Bernie Sanders para irem para o lado. né, porque ele sabe que tem uma pegada anti-establishment. Nesse sentido, ele tem um ponto. O Bernie Sanders representava a esquerda, mais ou menos aquilo que ele fez dentro do Partido Republicano, ao desafiar 16 outros candidatos e nomes muito mais incumbentes, muito mais sólidos e ligados ao establishment, como o próprio Jeb Bush, né? Então, é curioso isso que está acontecendo, mostra a força ainda do sistema, né, do Partido Democrata e do seu núcleo duro, mas tendo cada vez mais que abrigar as pautas radicais. Esse é o segredo do sucesso dos radicais de esquerda nos Estados Unidos. Eles conseguiram impor a sua pauta, a sua agenda, e o próprio Biden tem que sacrificar um pouco do discurso moderado em relação a isso. Por fim, só alertar sempre para que a gente não traduza liberal de forma literal, que vem dos Estados Unidos, porque eles usurparam o termo. Isso seria como você traduzir push como puxar, né? E não empurrar. Então tem que tomar muito cuidado. Liberal clássico, pelo menos, não tem nada a ver mais com o Partido Democrata.
Diga, Josias.
O Bernie Sanders, há algum tempo, era uma renúncia esperando para acontecer. Estava muito claro para o Partido Democrata que não era o nome adequado para enfrentar o Donald Trump. E eles fizeram aí a opção pelo o Biden. Agora, eles estão cometendo um erro grave, porque já que ficou claro que o candidato será o Joe Biden, o Bernie Sanders devia se retirar de vez, e não essa frescura de, vai manter o nome nas cédulas, como se ele ainda fosse candidato, e aí vai ter gente votando. Isso impede que o Partido Democrata tenha uma face, uma cara, ainda que seja Biden misturado com Sanders, algum discurso eles precisam apresentar. E se não apresentarem agora, no momento em que o Donald Trump está acossado por essa pandemia e tendo que rever posições, primeiro ele minimizou o problema, depois ele reconheceu o drama e agora está tentando recuperar terreno, e os Estados Unidos estão vivendo uma situação dramática por conta desse coronavírus. Quer dizer, se nesta situação o Partido Democrata não consegue se firmar como alternativa clara, nítida, com uma cara, com um discurso nítido, aí, sinto muito, é melhor se retirar da disputa de uma vez, porque ficar essa dubiedade, não, saiu, mas fica na cédula, o outro fala, vou incorporar essa ou aquela diretriz do discurso do Sanders, ou eles têm uma capacidade de se unificar e traduzir essa unificação num discurso homogêneo, que possa ser entendido pelo eleitorado, ou estão se transformando, o partido está transformando o Joe Biden num candidato favorito a transformar o Donald Trump em presidente reeleito.
Você, Thaís.
Então, os progressistas ficaram órfãos, né? O Sanders, como lembrou o Constantino, ele mobilizava as bases com aquele jeitinho dele de hippie da terceira idade, né? Ele levantava a galera, principalmente os jovens de esquerda, com seus 78 anos, por incrível que pareça. Já o Biden, que até é mais jovem que ele, mal comparando, é quase um tucano, tanto assim nas posições políticas, quanto na, digamos, uma certa energia contida, né? Ele não levanta a galera, não vai fazer isso nunca. Mas ele estava mais à esquerda agora, até porque todos os candidatos democratas estavam lá bem à esquerda, então ele contrariou um pouco a natureza dele, o passado dele. Quem sabe agora ele volte a ser ele mesmo, né? Lembrando que ele era visto até há pouco tempo como um sujeito confiável, inclusive pela elite financeira americana. E, bom, mas agora mudou tudo, né? O coronavírus bagunçou tudo e não sei nem como vai ficar o próprio favoritismo de Trump, se já está ameaçado. Vamos ver agora como que as peças se encaixam nesse mundo pós-coronavírus.
Última parada, daqui a pouco tem mais, até já. Vamos seguir acompanhando a entrevista quarta. Deixa eu agradecer aos nossos companheiros. Thaís Oyama, tchau, Thaís, até amanhã.
Tchau, Brau, até amanhã. Tchau, Constantino, tchau, Josias, tchau, audiência.
Valeu, Constantino, até amanhã.
Valeu, boa noite a todos.
Tchau, Josias. Um abraço.
Tchau, tchau. Boa noite a todos.
E a você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Uma boa noite. Amanhã tem mais 3 em 1 e a gente se encontra. Até lá.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.